Olá pessoal, sou o Cris, esse é o Podcast S, estou feliz de estar com vocês aqui hoje e eu não estou sozinho no programa de hoje que é sobre como jogar RPG. Quem mais está aqui comigo?
Uhul! Eu sou a Monique, diretora de Cultura e Conhecimento aqui da IS e estou animadíssima para o podcast de hoje.
Olá pessoal, aqui é o Ellison. Eu não vou fingir essa animação que todo mundo tá fingindo aqui, porque é mentira, gente. Essas pessoas são falsas, tá?
Ai, que azedo.
Sempre azedo, sempre desanimado, que saco, hein?
Oi,
Ellison.
Oi, Cris. Oi, Monique, tudo bom?
Oi, querido, tudo e você?
Olha que falsidade.
Ai, gente, eu tive uma noite de cão, tô com úlcera. Mas vamos lá, né? Segue o baile, vamos falar sobre algo que sempre me animou e que me salvou de mim mesmo há muito tempo, que é roleplay game, RPG. A gente falou num podcast sobre o que é RPG. Você que tá com dúvida, confere no podcast que foi lançado, tenho certeza que você vai gostar da discussão. E se você for de Curitiba, fala com a gente que a gente tá procurando jogadores de roleplay game para nossa mesa presencial. Gente, então... A gente falou sobre o que era RPG no outro podcast e hoje a gente fala sobre como jogar RPG. Vamos começar com uma pergunta. Monique e Edson, como é que vocês veem o que é importante para jogar RPG? Fora, claro, a questão de um sistema de jogo, de uma ficha, de papel ali, né? O que é importante para vocês?
Se entregar. Eu acho que o mais importante de você conhecer ficha, você saber fazer cálculos rápidos, veja aqui minha experiência, que eu sou péssima nisso, é você realmente se entregar pro jogo e viver aquela experiência, sabe? Você, mesmo que seja tímido, porque eu sou, não parece, mas eu sou tímida pra caramba, então no começo eu tinha bastante vergonha, né, de representar, de fazer a parte da representação. Mas a partir do momento que eu me entreguei pro jogo e eu deixei a personagem vir, tudo ficou muito mais fluido, muito mais gostoso.
Eu acho que a Monique roubou minha resposta, muito obrigado, né?
Ladra!
Ladras, querido!
Eu acho que a principal coisa, assim, que a gente pode dizer que você espera de uma outra pessoa pra vir jogar na sua mesa de RPG, né? Que é acima de tudo, acima da regra, acima de você conhecer sistema, conhecer como jogar naquele sistema, conhecer a ficha do personagem, é você tá disposto, naquele sentido de você viver aquela aventura, né? Aquela pessoa que consegue quebrar aquele de você ficar segurado, ah, eu só vou fazer isso, ah, eu vou falar aquilo. Mas você se entregar pro seu personagem, se entregar para aquela aventura que você tá tendo, né? E ainda mais ainda querer fazer isso em grupo, né? Não querer só ter a sua própria história. Acho que isso facilita muito a vida de todo mundo e deixa mais divertido pra você mesmo o jogo, né?
Durante muito tempo... Como?
Como mestre.
Pra mim, enquanto mestre... Bom, vou falar de dois pontos de vista, que é uma coisa mais genérica, eu acho que da importância do RPG. Que é, durante muito tempo, a NASA, a Agência Norte-Americana de Exploração Espacial, né? Ela viabilizou o RPG como um dos únicos jogos a serem levados no espaço. Por quê? Porque ele não é um jogo de competição, é um jogo de colaboração, um jogo colaborativo de interpretações de papéis e personagens, que a meta é você ter um grupo que vai fazer alguma coisa em conjunto, né? Mesmo que o grupo, às vezes, possa... lutar entre si dentro do grupo, você precisa estar em bons termos, se reunir com as pessoas, jogar ou jogar entre amigos e pessoas que você gosta. Você não tem como jogar com pessoas que você não gosta, nem reúne para isso, né? Então, uma das grandes questões que eu vejo é essa, é ter esses amigos, amigas que se reúnem para passar bom tempo juntos. Enquanto mestre, eu penso que uma das coisas mais importantes que um mestre de RPG pode fornecer para os jogadores... jogadoras, grandes histórias, são grandes histórias. Né? E aí você tem aquele conceito, né, que a gente fala que somos artífices de lendas, ou seja, a gente quer uma mesa de jogo para transformar elas em uma mesa lendária, nos feitos, nos gestos, nas palavras, no modo de fazer com que a vida do personagem, que é uma vida única, assim como a nossa, se torne algo de destaque naquela história, naquele mundo. E uma das coisas que eu sempre penso, que a Monique também falou muito bem, né, é que roubou a resposta do Elis, Adra, Chif, né?
Como é rápida.
Bandida.
Pistoleira, né? É a questão da interpretação, se entregar, se joga, meu bem, né? Não, se é para ter algo meia boca, não faça. Ou como é bíblico, é quente ou frio, morno eu vomito. Mais ou menos assim, né, que tá lá.
Uau,
né?
Que
frase. A vida é assim. A vida é assim. Hoje não pode ser que nem o Elis, né, Monique? Coisa morde. Não.
É, então, mais ou menos.
Entendi.
Eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem que ter esse dinamismo, essa vontade, essa paixão, esse tesão, que eu acho que o mais importante para jogar RPG é realmente, sabe, fazer com que a gente consiga transmitir nossas grandes histórias. E dando continuidade, né, a esse assunto, mas eu queria perguntar para vocês, assim, além da interpretação, além de se entregar, quais são as dicas que vocês gostariam de dizer para a pessoa que está tanto para a pessoa que está iniciando agora a jogar RPG, ou que nunca jogou, quanto para quem já está jogando há tempo, porque tem uma diferença, né? Porque a pessoa pode se acomodar. Qual que é a dica para essas pessoas?
Vai lá, Wellington, você precisa dizer que eu roubo a tua resposta.
Não, agora não. Aí, ó. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, gente. Essa é a realidade. Desse veneno, né?
Tô sendo gentil com você, cocô.
Sei.
Gente, a diretoria não sobrevive mais um programa.
Ah, sobrevive.
Ah, sobrevive.
Sobrevive. Ainda mais que no próximo. Move. Gente, o ódio que nasce aqui se espalha até você. Ainda mais que no próximo programa a gente vai falar sobre uma série brasileira de transexualidade e também travestis, e que eu não posso falar mais nada do que isso, não é? Não posso falar sobre isso. Gente, vamos lá. Quais são as dicas?
As dicas, eu acho que para iniciante, as principais dicas que eu posso dar seria para, primeiro, você não ter medo, né, de errar, medo de se desafiar na hora de jogar, né? Porque às vezes você chega, você não entende a regra, você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, às vezes você fica com vergonha de perguntar o que fazer. Eu acho que isso é bobagem, que a gente tem que perder isso, né? Você tá ali pra se divertir, o teu foco é se divertir. Esqueça essas questões de vergonha, esqueça essas questões de você não entender as coisas, que isso você aprende com o tempo e depois. E quem tá na mesa tem que saber ajudar, porque senão não tem como você se divertir se você deixar a pessoa sofrendo ali na mesa, né?
É, o agora... Alisson pode falar isso com propriedade, gente, porque ele ajuda pra caramba.
É, assim, porque eu também quero jogar, né? Daí ficar vendo a pessoa lutando meia hora pra descobrir o que ela tem que fazer na ficha dela.
Nossa! Né?
Pá! Violência aqui, mano.
Mas... Aí bate na cara que eu gosto.
Brincadeiras à parte, eu acho que...
Eu gosto, não tô brincando.
Mas em questão de mesa de RPG, as pessoas têm que se lembrar, tanto os novatos como os antigos, que é uma mesa, né? São pessoas.
Eu não tenho uma entonação nos antigos pra mim. O que isso quer dizer com isso, Fábio?
Bom, eu não disse pra ninguém, né? Se a carapuça serviu, já não.
Nossa! Olha a gente, vocês estão ouvindo aqui?
Gente, olha, vocês estão vendo, né, gente? Eu tô sendo atacado. Tô sendo atacado aqui em rede nacional. Isso aqui é.
Olha o Nefesh baixando aí. Ele ataca e depois coloca
tudo.
O personagem do Edson. Sabe o quê? Que apunhalou o próprio pai pelas costas.
Eu tava salvando ele. Dá licença que eu fiz certo.
Ele abraçou o pai e apunhalou ele. Vocês não têm noção. Uma pessoa que tem
capacidade de fazer isso faz qualquer coisa. Ele vive, ele morreu, mas vive, ele tá bem.
Gente, os telespectadores da Podcast S de televisão e áudio rádio vão ficar confusos aqui, voltando as dicas.
Mas é um jogo de grupo, né? De pessoas, não é um jogo individual. Se você quer jogar algo individual, você vai pra sua casa, joga um RPG de videogame, né? Ou de livro, jogo, sozinho. Mas no RPG de mesa, o conjunto tem que se divertir junto. Porque senão, essa é a graça do RPG. Então, assim, as pessoas têm que aprender a se ajudar. Isso vale principalmente para as pessoas que jogam mais tempo RPG, né? E muitos rejeitam jogadores novos porque, eu não tenho paciência para ensinar uma nova pessoa. Acho que não. Se isso passa na sua cabeça, acho que você tem que repensar um pouco o porquê do mesa de RPG.
Concordo em gênero, número e degrau.
E uma outra coisa para as pessoas que jogam há mais tempo, acho que eles têm que se soltar das amarras dos personagens, né? Porque muitas vezes você fica confortável naquele tipo de estilo de jogo, naquele estilo de personagem, você sabe se movimentar com o personagem daquele tipo. Eu acho que você tem que viver experiências novas. Se você vai viver uma vida diferente dentro da RPG, é muito chato, ela tem que ser igual, fórmica, pra toda vez que você for jogar. Você tem que se aventurar, você tem que experimentar, você tem que se enlouquecer na mesa de RPG toda vez que você criar um novo personagem. Acho que é isso que eu poderia dizer.
E você?
Falou bonito, senhor Wellington.
Oi.
Falou muito bonito.
Muito obrigado, Monique. Obrigado.
Pra mim... Eu acho que uma coisa muito, muito importante é você acreditar no seu personagem. Não importa se você vai fazer um personagem que tenha personalidade parecida com a sua, ou se você vai pegar o oposto do que você é, se você vai jogar com um estilo de personagem que você nunca jogou antes, o importante é você acreditar. Porque se você cria um personagem porque é legal, ou tá na moda, ou sei lá, falaram pra você fazer assim, não vai rolar história. E parece que não conecta daí. Se você não acredita na verdade daquele personagem, ele não ganha vida. Se ele não ganha vida, não tem história, não tem jogo. Então fica tudo muito vazio, sabe? Outra dica importantíssima que eu aprendi apoiando muito é decorar a ficha. Gente... É assim, sistema de jogo, você não precisa necessariamente saber antes de começar a jogar, você não precisa decorar o livro inteiro. Mas a tua ficha, você tem que saber onde tá as coisas, sabe? Na hora de uma batalha, você conseguir ver rápido ali, pra ver o que você tem de defesa, o que você tem de ataque, o que você vai fazer, o que você tem de poder especial. Porque na hora do desespero, do nervoso, eu falo isso muito de experiência própria. Você não lembra, você não consegue, às vezes, tirar o seu melhor ali. Mas se você tá com a ficha aberta e você sabe mais ou menos onde estão as coisas, facilita muito. E daí seu mestre não fica gritando no seu ouvido assim, vamos, o que você vai fazer? Entendeu? Você fica de conta sem achar as coisas na ficha. Era isso.
Mas eu acho que é justamente isso, sabe? Porque quando a gente tá integrado, sabe? No sentido de saber só dos personagens, saber a ficha... Não tem como dar ruim, porque a gente vai interpretar o personagem vivendo aquela vida e realmente fazendo com que tenha sentido aquilo que a gente tá fazendo dentro de jogo, né? Sem ser uma coisa forçada.
Uhum.
E eu concordo, eu falei em relação ao Ellison, falar de que, tipo, gente, tem que dar oportunidade para as pessoas novas jogarem. Não há nada mais legal. Claro, quando o mestre fazer ficha toda hora é um saco, ok, admito isso. Mas ter jogador novo é uma possibilidade de você ter gente nova que não vai ter as amarras que muitas vezes eu, que já jogo há tantos anos, tenho. E que tem que tirar, tem que parar e pensar e tirar, né? Então, acho que é importante pensar sobre isso, né?
E traz um frescor pra mesa, né?
Traz algo diferente, né? Pra gente encerrar, eu queria perguntar, hoje o podcast vai ser Zvaptvum, né? Pra vocês... Dentro do universo Impérios Sagrados, né? Pra quem não sabe, aqui no podcast Yesh, mas Yesh. A gente vem da mesa de jogo Yesh, que é uma mesa de RPG, e aí fez uma startup que tem três braços, tem Bienal, tem editora, tem cursos online, né? Tem vocação de demoníaca, tem tudo isso, né? Opa, não, Jesus, isso, Jesus.
Tudo que você precisa.
Tudo que você precisa. Vem com a gente, você também. Vem. Fazendo merchan agora, propaganda. Gente, dentro, dentro do que é importante para jogar RPG, não é? Ou como jogar, ou que dicas jogar, o que, que de dentro da mesa de jogo da IS vocês podem trazer de legal para dizer para o pessoal dizer, olha, isso aqui vocês podem aplicar nas mesas de jogos de vocês.
Acho que o primeiro de tudo, e eu falo isso como um membro mais novo, acho que da mesa, né? Eu acho que eu fui a última que entrou. É parceria, sabe? É que nem o Alisson falou, é o ajudar, é o ensinar, porque isso foi de grande valia pra mim, e a partir do momento que eu engrenei, a nossa história começou a ficar mais gostosa. Eu acho que da IS também, o que a gente pode tirar é que nada é tão ruim que não possa piorar. Invistam em histórias difíceis, gente do céu, porque acontece umas coisas nas histórias da IS que a gente fica, acabou o mundo, vamos morrer todo mundo, mas não, a gente se bate, mas acha uma solução sempre. Então isso desafia, sabe, a pensar fora da caixa, inclusive. Então é um exercício criativo muito gostoso. Café também faz muito bem, é uma lição que eu aprendi na mesa da IES, que todo dia antes de jogar a gente toma um café muito gostoso que o Cris prepara. Então, isso amacia a carne que o mestre vai fazer com a gente depois.
Imagina, gente, jamais. Mestre é bonzinho.
Eu acho que é isso.
O que, que pode trazer das mesas da IES, né? A primeira coisa que eu acho que é super legal de trazer é manter o universo vivo, né? Os personagens vivos, mesmo fora de mesa de jogo. No sentido de... É um costume da IES, assim. Os personagens fazerem piadas um com o outro, um sobre o outro, fora de mesa de jogo. Eu lembro muito bem que uma vez a gente tava jogando na casa do jogador chamado John, o Jonathan, né? E a gente deu uma pausa, foi sair pra comer olhou, olha lá aquele pombo, é o Velirium, fazendo piada com outro personagem. Ou às vezes comentando coisas sobre... criando pequenas cenas, assim, de cotidiano, de coisas inusitadas que não movimentariam a história, assim, de certa forma, mas que manteria vivos os personagens, assim. Eu acho que isso é algo bem, bem legal, é algo bem divertido também, que ajuda bastante você a sempre conseguir encontrar esse personagem quando você for, de fato, jogar.
São os fillers da vida real, né?
Aquele de você... Aquele que, por exemplo, o meu personagem, né? O que eu vivo é o Nefesh. De uma vez... ele recebeu e ele trocou presentes com outro personagem durante o dia a dia, né? Uhum. Chegou o Chris interpretando o Ferdinand, né? Um amigo, grande amigo do Nefesh. Ele foi lá, você recebeu isso aqui de presente. Eu abri, olhei e falei assim, achei estranho. Coloquei dentro do armário, trancado, pra não me olhar. Mandei de volta outro presente, mandei a foto. E isso é bem legal, que mantém vivo, assim, os laços dos personagens. A segunda coisa, que é uma coisa que o John aplicou numa mesa de tormenta que ele mostrou pra mim, que é a avaliação de jogo.
Uhum.
A avaliação de jogo ajuda muito. Pra quem não conhece, seria... Depois que a gente joga uma sessão, né, uma mesa de RPG, no final de tudo a gente discute as cenas, como que cada um interpretou, o que aconteceu, as escolhas. É uma forma de você ajudar a ver o que você precisa melhorar em questão de interpretação, para você poder deixar cada vez ainda mais épico, mais massa ainda as cenas quando você for viver o personagem. Pra você perceber alguns erros seus, alguns vícios seus, enquanto jogador, enquanto personagem, né, sobre algumas questões, e ajuda você pensar melhor sobre tudo que aconteceu e tudo pro que pode acontecer dentro de jogo, né? Muita coisa importante aconteceu depois de uma avaliação. Oi?
Eu acho que... Monique?
Também ver o que funciona, né? Uhum. Enquanto personagem, eu lembro que no começo lá para mim essas avaliações eram extremamente importantes, não que agora não são, mas como eu era muito insegura, para mim era extremamente importante, porque daí, ó, acertei aqui, então posso continuar fazendo isso, ó, não tá legal aqui, então preciso ir para outro caminho. te direciona mesmo, sabe?
É, pergunta pro John John depois, Wellison, quem é que deu exemplo dessas avaliações para ele?
É, então, né?
Gente, é isso. Muito obrigado por estarem aqui. Até o próximo podcast, que será certamente mais longo, mas esse era só algumas dicas, uma conversa muito rápida mesmo. E valeu, gente. Beijo, abraço.
Beijo.
Beijo, abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.